eu tenho a identidade de Jesus. Você pode falar? Eu tenho a identidade de Jesus. Queridos, e para nós iniciar a palavra, eu quero trazer alguns dados para você, para que você possa entender aonde nós queremos chegar nessa noite. Em julho deste ano foi atualizado a nossa população no Brasil. Contamos com 212 milhões de pessoas. É muita gente, muita gente. Baseado, né, nesse número muito alto, nós temos 19% de crianças e adolescentes, que dá uma soma de 40 milhões de crianças. É muita criança. Querido, tem algo interessante, que dessas 40 milhões de crianças, é elas que vão movimentar a nossa economia daqui a 15 a 20 anos. Vocês sabiam? Que serão nossos futuros governadores, serão os futuros líderes de célula, serão os futuros pastores da nossa igreja. Queridos, e para nós é uma grande missão, nós preparar essa geração daqui a 15 a 20 anos. Isso começou a queimar meu coração mais quando eu estive em Lourenço. Eu fiquei pensando, como vai ser daqui 15, 20 anos a geração do Lourenço? Eu falei, Senhor, me usa, Senhor, porque eu quero fazer a diferença nessa geração. E nós vemos, querido, que o diabo, ele quer roubar a identidade das crianças. E eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Vocês sabiam que Jesus, ele sempre priorizou as crianças? Alguém sabe? Jesus, ele sempre priorizou as crianças. Ele sempre amou as crianças. Nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 18, o 15 ao 16. Nós vemos nessa passagem onde Jesus, ele estava pregando e tinha uma grande multidão. E os pais começaram a trazer as crianças para que Jesus tocasse nelas. E os discípulos falaram assim: opa, não, muita movimentação aí, não. E os discípulos estavam impedindo das crianças se achegarem até Jesus. Mas Jesus, ele viu: opa, peraí, deixa vir elas, porque delas é o reino. E nós vemos também a comparação ali, lá em Mateus capítulo 18, onde os discípulos falam assim: quem é o maior, quem é o menor? Jesus pega uma criança, coloca do lado e fala assim: ei, vocês precisam ser como uma criança. Queridos, Jesus, ele sempre amou as crianças. E nós vemos também no Evangelho de João, onde Jesus, ele faz 3 perguntas para Pedro. A primeira: Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, é claro que eu te amo. Tá, você me ama? Apacente, cuide dos meus cordeiros. Segunda pergunta: Jesus, Pedro, tu me amas de verdade? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. E a terceira pergunta, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas de verdade? É claro, Senhor, que eu te amo. É claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus fala: então, pastorei as minhas ovelhas. Mas tem algo interessante nesse versículo, querido, que antes de ele falar das ovelhas, cuidar, pastorear, ele fala assim, ó: cuide dos meus cordeiros. E o cordeiro é filho de quem? Da ovelha. Jesus sempre priorizou as crianças, querido. E nós vemos também, além de Jesus, nós vemos a nossa Constituição Federal, lá no artigo 227, fala bem assim: absoluta prioridade à criança, o direito da vida, da saúde, da alimentação, da educação, enfim, absoluta prioridade. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se para Jesus as crianças são prioridade, se para a nossa Constituição as crianças são prioridade, Qual é a prioridade de Satanás? Hã? Não escutei. As crianças. A prioridade de Satanás tem sido as crianças. E isso que nós queremos falar nessa noite.
E por isso nós vemos a importância de ministrarmos com essa intenção de firmar nas crianças e em nós a identidade de Jesus. Porque nós vemos na sociedade que tem se levantado muitas ideologias, muitos ataques de Satanás contra as crianças. Porque como o Lua falou, elas são as crianças, nós estamos preparando hoje para liderar o amanhã. Então, nós precisamos cuidar desta geração. E Satanás, ele começa roubando em nós a nossa identidade. E começa até mesmo em nós, pais, adultos, para que nós não venhamos reconhecer a identidade que ele tem para nós. E as crianças acabem seguindo o nosso exemplo, porque elas estão de olho em tudo. Por isso, nessa noite, você vai ser ministrado que você tem a identidade de Cristo. Amém? E a sua família tem a identidade de Jesus. Amém? Vamos ler, então, o versículo que está em Salmos 139:14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho certeza. Quem nos criou foi o Senhor. E a Bíblia fala que Ele nos criou de modo especial e admirável. E que tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Então nós somos obra-prima que Deus fez, que nos criou, pensando em cada detalhe e no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quero ler também aqui, pode passar. Você sabia que todos nós temos uma digital diferente? Olha aí para a sua digital. Não existe ninguém no mundo inteiro que tenha uma digital igual à sua. Você sabia disso? Sua digital, ela é única. Ela te representa. Ela representa a sua identidade. Isso é um detalhe muito bem pensado de Deus, para que nós venhamos a entender o quanto Ele pensa em nós, o quanto Ele tem uma identidade para as nossas vidas, porque Ele nos fez de uma forma única e especial. Amém? Quero ler com vocês agora um versículo muito especial da palavra de Deus, em Gênesis 1, 27 e 28. Vou ler aqui a primeira parte e depois a segunda. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra fala que Deus criou quem? O homem e a mulher. Fala para quem está do seu lado, Deus criou o homem e a mulher. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai, e isso é uma identidade muito preciosa do Senhor, que nós temos que entender. Deus criou isso e nada mais, nada além disso. A palavra do Senhor, ela afirma isso sobre nossas vidas. E olha só que interessante aqui, o versículo continua. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aqui nós vemos o propósito da família. Há um propósito para a família, há um propósito para nós, para a nossa identidade em Cristo Jesus.
Amém?
E para nos ajudar,
isso, lembra? E para nos ajudar nessa noite, nós teremos duas participações muito especiais, hein? Que será, hein, Paty?
Temos dois convidados que vão nos ajudar, porque agora nós vamos entrar aqui sobre a identidade nossa, algumas características que Sim. A Bíblia nos ensina que devemos colocar em prática. Volta antes, volta, calma. Isso aí. Que vai nos ajudar a colocar em prática a nossa identidade. São dois convidados, só que eu acho que eles só vão entrar se tiver muita animação nessa igreja, porque eles são animados. Primeiro, eu quero pedir uma música bem animada, bem animada lá no som. Olha só. E agora a igreja tem que estar animada, senão eles não entram. Quem será? Vamos lá?
Pode entrar, Ana e Theo, os nossos guerreiros da Rabone Kids.
Nessa ministração hoje, é? Pode se assentar, por favor. E agora, nós vamos, então, junto com nossos guerreiros, trazer as características do homem e da mulher. Vamos começar, então. Ana, você me ajuda a trazer aqui a identidade para essas mulheres, meninas lindas? Cadê as meninas mais lindas dessa igreja? Cadê as mulheres mais lindas dessa igreja? Vamos nos colocar em pé? Coloque-se de pé as meninas, mulheres. E agora os homens, os meninos. Vamos aplaudir essas preciosas mulheres lindas, femininas. Somos maravilhosas. Pode se assentar, por favor. E agora eu vou trazer para vocês aqui algumas características muito importante para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, certo, Ana? Atitudes que muitas vezes a gente vai deixando se perder e nos esquecemos de detalhes que são importantes, principalmente nós, mulheres e mães, que temos nossos filhos, que temos crianças aqui, né, na nossa igreja, em todo lugar, que estão nos olhando e aprendendo com o nosso exemplo. Pode passar lá para nós. Primeira característica: as mulheres, meninas, precisam ser delicadas no falar. Deus nos orienta a sermos delicadas no falar, não sermos brutas, grosseiras, sermos ali delicadas no nosso falar, ter sabedoria para falar. Mãe sempre é aquela que aconselha com sabedoria, com amor. Das mães nós recebemos os melhores conselhos, sim. E nós precisamos sempre ter essa delicadeza no falar. Também as mulheres são, sim, fortes e corajosas, sim. Olha a nossa guerreira aqui. Ela representa isso para nós. Sim, meninas. Que somos fortes, que somos corajosas e que temos muitas coisas para conquistar, lugares, posições relevantes na sociedade, também na igreja do Senhor. E por isso, mulheres, nós não precisamos ter competição no nosso coração. Queremos competir com os homens, queremos competir com os nossos maridos. Isso não faz parte da nossa identidade feminina, porque o Senhor, Ele nos criou para viver um propósito específico para nós. Nós temos a força, a coragem, mas nós temos o propósito de Deus, que é para nós. Nós não precisamos competir, guerrear com o marido, enfim. Nós temos o nosso lugar, a nossa posição. Deus nos fez mulheres para sermos fortes e corajosas. E também sermos sensíveis, vaidosas. A nossa Ana aqui, ela é muito forte. Ela luta, ela guerreia, mas ela também é muito delicada. Olha que linda. Ela é delicada, ela é sensível, ela é vaidosa. E nós precisamos também, mulheres, nos cuidarmos, né? Termos um amor por nós, nos cuidarmos, nos respeitarmos, nos valorizarmos. Usando também roupas femininas. Porque o nosso exterior, ele também, ele traz a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. E isso é muito importante. Nós precisamos cuidar com a vestimenta também das nossas, das filhas, das crianças. Porque nem tudo, queridos, que está na moda, cabe a nós cristãos. Nem tudo que está na moda aí fora cabe e vem de encontro com o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa feminilidade, mas de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Amém. Maquiagem. Cadê a mulherada aí que gosta de uma maquiagem? Eu gosto. Precisamos também. Claro que as meninas precisam esperar o momento certo ali, né? Ó, nossa Ana tem um batonzinho ali de leve, há um tempo certo. Mas nós mulheres precisamos nos cuidar, nos maquiar e também temos ter esse comportamento feminino. Amém!
E agora é os meninos e os homens. Vamos ficar de pé os meninos, os homens aí? Chegou nessa hora aí. Agora as mulheres vão aplaudir esses homens, esses meninos. Pode se assentar. Então agora, Théo, nós iremos ver algumas características dos meninos e dos homens. Então, os meninos e os homens, Théo, precisam ser respeitosos no falar. Tomar muito cuidado com as palavras. É, os filhos, os meninos, tomar cuidado com como você fala com a sua mãe, com a sua tia, avó. E os maridos, tomar muito cuidado como você fala com a sua esposa, agressivo. Não, nós temos que ser respeitosos com as mulheres, nós temos que tratar as mulheres com amor. Amém? E também os meninos são forte e corajoso, né, Théo? Forte e corajoso. E nós vemos também na Bíblia, nós temos muitos personagens ali na Bíblia que foram o quê? Fortes, que foram corajosos e também valentes, né, Théo? Homens precisam ser valentes. Nós vemos Davi, um homem tão jovem, com uma pedra derrubou o gigante. Então, homens, meninos, vocês precisam ser valentes, usar roupa masculina, masculina. Nós precisamos usar roupa masculina, os meninos, os homens, porque essa é a nossa identidade. E nós vemos que o diabo, ele tem tirado essa identidade. Também, meninos não usam maquiagem. Só protetor solar, né? E tem o comportamento masculino, tá?
Amém. Então é importante que nós venhamos a entender a nossa identidade. As nossas atitudes devem ser de acordo com a palavra de Deus. Essa é a identidade que Deus nos deu, homem e mulher. E aí, então, nós entramos agora na identidade, pode passar lá, da família, porque Deus tem uma identidade para a sua família. Por isso é importante nós, pais, adultos, entendermos quem somos em Cristo Jesus, para trazer então a identidade da nossa família. Pode passar lá para nós. A família, ai, fiquei feliz, queria bater palma para a minha família. Eu já fico faceira, glória a Deus. Glória a Deus pela nossa família. Aproveitando aqui, abrindo um parênteses, eu e o Luan, nós entramos na igreja bem cedo. Eu me converti aos meus 13 anos, o Luan, com 10 anos, firmamos nossa vida aqui, tivemos muito discipulado, os líderes que nos acompanharam, crescemos, vivemos o propósito de Deus, nos casamos aqui na igreja, estamos construindo a nossa família, debaixo do propósito de Deus, amém? Isso é uma bênção, e Deus tem nos abençoado muito, porque a família, ela é o maior projeto de Deus, amém? E por isso nós vemos que Satanás está fazendo de tudo para tirar a identidade da família, roubar o propósito da sua família. Então agora nós vamos trazer aqui para vocês qual é a identidade que Deus espera para a sua família.
Amém? Então nós vamos ver aqui alguns tópicos aqui. Pais segundo o coração de Deus. Os pais precisam amar a sua família, cuidar, proteger o seu lar. E eu jogo essa responsabilidade maior para o homem, porque o homem, ele é o sacerdote do seu lar. Se as coisas não andam muito bem na sua casa, no seu lar, a culpa é sua, homem. Você é que vai atrair a presença do Espírito Santo na sua casa. Então, por isso, você deve amar os seus filhos, amar a sua esposa, cuidar, zelar com amor, proteger o seu lar. Nós vemos muitos lares, infelizmente, sendo destruídos. E nós sabemos que a família, ela é o projeto do Senhor. é um projeto tão amado, esperado do Senhor. Mas o diabo, a Lorena me chamando, ele tem destruído as famílias. Então, pais, protejam a sua família, cuide, zele, ame. E também, pais conectados com Jesus. Queridos, infelizmente nós vemos hoje o nosso cenário que muitas famílias não estão conectados com Jesus. Sabe aonde elas estão conectadas? Nessa ferramenta aqui tão abençoada aqui, ó. Alguém conhece? O celular. Isso que é uma benção, é ou não é? É uma benção. A gente paga conta aqui, a gente pode ir em vários lugares, ver muita coisa através disso aqui. Mas esse aparelhinho aqui, ó, olha que nesse aparelho aqui, ó, ele tem o quê? Destruído muitas famílias. Muitas famílias. Nós temos o encontro com Deus e nós temos a ministração da cura e perdão. E tem uma dinâmica bem legal lá que nós fazemos um coraçãozinho e as crianças colocam lá no coração aquelas pessoas que magoaram elas. Às vezes ao pai, tia. E tem algo interessante que é muito colocado nesse papelzinho. Eu perdoo o meu pai. Ele só fica no celular. Só fica no celular. Eu já atendi várias crianças. Vim chorando, falar: tio, o meu pai só fica no celular. Não me dá atenção. Não me dá atenção. Ele chega do trabalho, é celular. E infelizmente, queridos, eu tenho dois celulares. O meu particular e um na empresa. Mas das 6 horas, eu já jogo no canto da empresa, te mando mensagem lá. E eu tenho o meu também particular. Mas o Lourenço, ele exige uma atenção maior. Ele quer a minha atenção. E as crianças, elas são assim. Eu vejo muitas crianças carentes. Eu lembro que quando, logo que eu me converti, e eu até não gostava na época, o pai voltou do esquadrão e ele pegava a gente ali depois da janta. Ele está aí? O pai está aí? Ah, está lá. Ele pegava a Bíblia lá e nós ia lá na Bíblia para ler a Bíblia. Eu falava: nossa, mas que chato ler a Bíblia, meu Deus do céu. O pai vem, todo mundo aqui, né, sentava lá, estudava, a gente quase dormia lá, mas ali a gente estava conectado. Queridos, volta, se você fazia, volta a fazer isso. Larga o celular. Pessoas que não conseguem largar o celular dentro do culto, às vezes dão até o celular para criança dentro do culto, então leva lá no culto infantil, mas pera aí, filho, tá, veja, olha o celular aí, coloca telas para criança. Querido, isso é muito sério. Então vamos tomar cuidado, vamos ser a família junto, vamos se conectar com Jesus. E também os pais, eles, queridos, esse aqui é um celular velho, já tá, só para os pais, eles conduzem os seus filhos a viver o propósito de Deus. É o propósito geral, é a salvação, de apresentar a Jesus, para as crianças, elas conhecerem a Jesus. Nós precisamos apresentar a Jesus às nossas crianças, o propósito de Deus para elas.
E a responsabilidade nossa, conduzir essas crianças a viver o propósito de Deus. Amém? O propósito que Deus tem para a vida delas. E nós temos aqui o nosso Rabboni Kids, onde as crianças não estão indo para a escolinha. Isso nós temos ministrado muito, ensinado às crianças, às famílias, que Rabboni Kids não é escolinha. Não é cultinho. Lá é culto kids. É culto. E pais, quando você não leva o seu filho num culto onde nós preparamos uma ministração para ele, para o seu filho, atividades, momento de oração, de busca, e até mesmo deixa que ele fique aqui no culto com um celular na mão, você está impedindo ele de ter acesso a Jesus, de ter acesso àquilo que o Senhor preparou lá para derramar na vida das crianças, lá no Espaço Kids. Então, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos conduzir os nossos filhos. Lá na Rabone Kids, nós não contamos historinhas bíblicas, nós ministramos a palavra de Deus às crianças. Claro que nós usamos de um recurso visual para elas, didático, usamos ludicidade, tudo preparado para a linguagem delas, para cada faixa etária. E elas então ali vão estar sendo ministradas pela palavra de Deus. Pais, leve seus filhos lá, amém? Para que eles sejam ministrados. Coloquem seus filhos, insiram eles na célula. Todas essas crianças aqui que estão servindo, lindas, dá um tchauzinho aí, criançada. Estão participando de células. Os eventos que nós fazemos, as cantatas, são para crianças que estão em célula. Então, coloque seu filho numa célula para que ele seja ainda mais discipulado, ministrado à palavra de Deus. As crianças que ministraram aqui, todas líderes de célula, estão ali vivendo o propósito juntamente com os seus pais que estão ali acompanhando as células. Nós também precisamos conduzir os nossos filhos a viver um propósito pessoal. Há um propósito geral para os nossos filhos, mas há também um propósito pessoal para ele, que é profissional, um crescimento para a carreira, para os estudos. E nós precisamos também incentivar os nossos filhos a sonhar, a estudar. Tem que ter momento de estudar, menos tela. Temos que administrar isso muito bem dentro dos lares. Incentivar eles aos estudos, a fazer cursos, tudo que nós como pais pudermos investir. Nós precisamos investir nos nossos filhos, amém? Ser intencionais e motivá-los a se preparar para um futuro onde eles vão liderar, amém? Onde eles vão ocupar lugares grandes, posições grandes na sociedade, amém? Pais segundo o coração de Deus são intencionais na formação do caráter dos seus filhos. E aqui é uma responsabilidade muito grande, porque eu falo assim que ser mãe é o primeiro ministério que o Senhor me chamou ali para exercer e que precisa ser de muita responsabilidade. Ser mãe e pai é o nosso primeiro ministério, é um chamado do Senhor para as nossas vidas e nós somos responsáveis na formação do caráter dos nossos filhos. A formação do caráter do filho, da criança, ela acontece até 5, 6 anos de idade. Então, desde pequenininho, nós precisamos ser intencionais na educação dos nossos filhos. E eu quero trazer aqui, pais, para que vocês tomem cuidado, um alerta para essas educações que estão, tipos de educações que estão muito famosas hoje em dia. Muitas formas que rede social, internet, muitas coisas que são colocadas por estudos também, tipos de educações. Nós precisamos, queridos, seguir a educação que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus, ela fala que o pai que ama ele, corrige. Fala que os filhos precisam, devem honrar os seus pais. É um mandamento com promessa. Amém? Também nós vemos na Bíblia quantos versículos em Provérbios que nos ensina a ouvir os conselhos, ensinamentos dos nossos pais. Então nós precisamos corrigir os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Amém? Discipliná-los, corrigi-los. Nós estamos com o Lourenço na fase de 1 ano e as mães dessa fase que já passaram sabem o que nós estamos passando. É uma fase abençoada, mas é onde começa a disciplina. Mas é tão pequenininho, é criancinha. Mas é aqui que começa. A gente precisa ser intencionais, pais. É nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para a igreja, para a Rabone Kids. Família e igreja precisam ter uma parceria. Caminhar juntos, aí sim, nós ministramos aqui e os pais dão continuidade em casa, no discipulado intencional, na formação do caráter do seu filho, amém? E também, os pais segundo o coração de Deus, ensinam os filhos pelo seu exemplo. Então, queridos, vamos ser exemplo para as crianças, exemplo para essa geração, exemplo para os nossos filhos, incentivá-los a estar na igreja, a ter uma experiência com Deus. E para terminar o tópico aqui, eu quero dizer para vocês, pais, que a Rabone Kids está ali aberta para que o seu filho tenha uma experiência com Jesus. Amém? Porque a nossa experiência pessoal, quantos aqui já tiveram uma experiência com o Espírito Santo? já foram tocados, transformados. Pais, a nossa experiência, ela não é a mesma experiência dos nossos filhos. A nossa experiência com Jesus, o nosso trabalho aqui na igreja, ele não garante que os nossos filhos vão crescer firmes, vivendo o propósito de Deus. Por quê? Isso vai contribuir, isso vai somar. Mas os nossos filhos, eles precisam ter a sua experiência com Jesus. A sua experiência com o Espírito Santo. Para que eles sim, receba algo do Senhor e seja transformado pela palavra de Deus. Amém? Quantos aqui vão ser pais segundo o coração de Deus? Amém?
Pode passar o slide lá, rapidinho aqui. Filhos segundo o coração de Deus. Os filhos, todo mundo aqui é filho, né? Ah, glória a Deus. Os filhos precisam ser obedientes. É, a palavra de Deus fala que honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Quem aqui quer viver muito?
Amém.
Eu quero viver muito. Então, honre o teu pai e tua mãe. Honre teu pai e tua mãe. Amém? Filhos, obediente aos seus pais. Recebam as orientações dos seus pais. Nós, criança, adolescente, jovem, nós sempre temos que ouvir os nossos pais. Porque eles sempre têm um conselho. Alguém já passou e falou assim, eu te avisei. A gente não escutar o conselho do pai ou da mãe, eu te avisei. Eu sabia que não ia dar certo. A gente fica... Nossa, é verdade. Então nós precisamos ouvir atentamente os conselhos dos nossos pais. E também os filhos, eles dão a alegria aos seus pais.
Amém. Filhos, vocês devem dar alegria aos seus pais. Amém. Um exemplo aqui. Quando o pai recebe lá na agenda um bilhete chamando para ir lá na escola. Ai, 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 quantos pais aqui já receberam esse bilhete? Compareça aqui para uma reunião. O motivo dessa reunião precisa ser para dar alegria aos seus pais, amém? Alegria, porque ai, é nota alta, é um aluno exemplar, e não para levar bronca. Amém? É um exemplo aqui. Mas nós devemos dar alegria para os nossos pais, alegria para eles. Crianças, filhos, né, jovens, adultos, precisamos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Aquilo que aprendemos na igreja, no culto kids e que os nossos pais nos ensinam. E seremos também filhos exemplares, que vão ser exemplos para esta cidade, exemplos nessa igreja, em nome de Jesus. Amém?
Ei, queridos, e nessa noite, eu já estou me encerrando já, calma lá.
Ah.
Eu não posso deixar passar essa noite. Eu quero levar a igreja a entender qual a importância também da igreja estar instruindo os filhos. A gente recebe cada criança lá e eu olho assim e não vejo apenas uma criança, vejo futuros pastores, líderes. E eu não podia passar essa noite de honrar duas pessoas que me ajudaram no meu crescimento espiritual, na minha vida. Quem sabe se eles não me ajudassem lá na minha adolescência, quem sabe eu não estaria aqui hoje. E eu sou muito grato a eles. A pastora Dani. Pastor Robledo. Vem aqui, rapaz. Eu não podia deixar passar isso. Porque eles me ajudaram muito, queridos. Na minha adolescência. E eles sempre com paciência, me ajudando. Quem sabe, se eles não investissem o tempo deles na minha vida, quem sabe eu não estaria aqui hoje, talvez, né? À frente do ministério, com minha família. Mas, queridos, você vê a importância da igreja nas vidas das crianças. Eu sou muito grato, pastor, pela tua vida. Muito obrigado.
Amém. Glória a Deus.
Obrigado.
Eu quero dizer que você é um exemplo, igreja, né? Como vale a pena você ministrar, você liderar, você investir. Aqui, ó, pastores, né? E todas as vezes que nós encontramos com eles, com o Luan, a gente fala, como nós nos alegramos como homem, como pai de família, como marido, como discípulo que você é. Você é um exemplo para esta geração. Que Jesus continue abençoando muito a sua família, a sua casa. Parabéns.
Amém. Boa noite, igreja. É uma alegria estar aqui vendo tudo isso acontecer, e nada aconteceria sem antes os nossos apóstolos tivessem investido nesse ministério, nessa cidade, pastor Rodrigo Suellen, e ver isso acontecendo é um sonho. A gente não tem ideia daquilo que Deus vai fazer, e ainda muito mais através da vida de vocês, em nome de Jesus, e poder acompanhar esse crescimento, né? Ontem eu estive num casamento. Quando eles casaram, eu estive no casamento de vocês também. Hoje a gente vê alguns que foram adolescentes hoje no ministério, tanta intercessão, louvor, e vê aí tudo acontecendo aí. Glória a Deus pela vida dessa equipe do Kids, que está aí junto, somando, vestindo a camisa com a igreja. E Luan, glória a Deus pela vida de vocês, tá? É uma alegria ver vocês aí continuando esse ministério tão importante. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Obrigado.
Glória a Deus. E é esse olhar que nós temos para as crianças, para essa geração. Nós olhamos para eles e vemos um futuro brilhante, um futuro de Deus para a vida deles. Porque um dia eu sei que eles estarão aqui. E aí nós estaremos sentadinhos ali, vendo eles ministrar, fazer culto, cuidando de ministério, de redes, em nome de Jesus. E queridos, essa é a identidade que Deus tem para a sua família. Família segundo o coração de Deus. Você pode falar assim comigo? A minha família é segundo o coração de Deus. Este é o propósito. Amém. Pode passar lá para nós. E agora bem forte. Eu tenho a identidade de Jesus.